Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos nesse capítulo 5, que é um capítulo interessantíssimo, que nos fala da assimilação da corrente mental. O quanto o campo mental de um interfere na vida do outro, né? No campo mental do outro. E, na verdade, é um alerta para que estejamos atentos quanto às correntes mentais que vamos assimilando ao longo de nossa vida. Seja numa conversa, seja no encontro de proximidade, quantas vezes estamos assim parados em algum lugar e daqui a pouco a gente começa a ter umas ideias, uns pensamentos estranhos. Se a gente não conhece aquele pensamento ou a natureza do nosso pensamento, a gente fala assim, interessante, de repente me deu um desânimo, de repente me deu uma revolta, de repente, ou me deu até uma alegria inesperada. Vamos começar a pensar que pensamento é matéria. E até que ponto eu absorvo esse material e os efeitos que ele pode ter na minha vida. Então, continua André Luiz dizendo que o solilóquio não devia alongar-se. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? E ante a nossa expectação de aprendizes, continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para a clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva. Vamos lembrar que Silva é o diretor daquele grupo mediúnico material, né? Nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em produção de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são milhares de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se no centro do corpo espiritual, que funcionam à maneira de condensadores. Atinge de imediato os cabos do sistema nervoso a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átomo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores semelhante a milagroso teclado de eletroímãs ligados uns aos outros e em cujo fulcro dinâmico se processam as ações e as reações mentais, que determinam criações criativas através do pensamento e da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. Gente, que aulão, né? Que aulão. Ele está comparando, assim, a nossa instrumentalidade, né, enquanto encarnado, como se fosse uma estação radiofônica. Nós estamos aqui numa rádio. Então, dá para a gente entender um pouquinho. Por quê? Porque, na verdade, é em ondas, né? É em ondas. Rádio, por isso que a rádio tem antena, né? Não tem fio, não tem nada disso. As ondas vão. E essas ondas sofrem influência? Sofrem, influenciam. a gente vê que tem determinadas companhias que falam assim, ah, lá onde eu moro não pega. Não pega a rádio por quê? Porque tem algumas barreiras. E essas barreiras podem ser desde montanhas, mares, porque montanha, né, ela vai bloquear muitas vezes. Como também a gente tem as rádios piratas, né? Muitas vezes a rádio pirata, outros transmissores, então um interfere no outro. E aí ele vai colocando o encéfalo, o cérebro, como se fosse, olha só, gente, a visão espírita. Para alguns companheiros da ciência, o cérebro, ele produz o pensamento. Na visão espírita, o cérebro, ele recebe essas ondas, né? E metaboliza, materializa, e ele vai dizendo que o encéfalo, né, a questão cerebral, recebe, transmite o que recebeu, porque a recepção influencia o sistema nervoso, e ele diz assim, não fica só ali, vai através de mãos e pés, porque a mão e pé promove uma ação. Essa ação vem através de quê? De um pensamento que chegou. De um pensamento que foi elaborado, que foi digerido, não é, Berenice? Então, verdade. Isso é muito sério para a gente pensar. Às vezes a criança, estou lembrando de um caso do Gabriel. Gabriel já tá grandinho, já está adolescente. E a mãe, né, professora, ela botou um quadro, uma parte da parede da casa era quadro para quê? Para ele só escrever, pintar, fazer as coisas ali. Mas um dia ela chega no quarto e vê a outra paredezinha branca lá com alguma coisa, uma garatuja que ele fez. E aí ela fala assim, Gabriel, quem foi que fez isto? E ele olha para ela com aquele olho assim, arregalado, e fala assim, foi minha mão. E a gente, às vezes, a gente fala isso, né? Foi meu temperamento. Foi...
É isso mesmo, foi a minha mente, meus pensamentos. Né? Nós vamos terceirizando essas funções que, na verdade, elas nos pertencem.
Isso.
Então, estudar isto, essas ondas, esses procedimentos, esses processos, é justamente para que a gente pare de agir dessa forma.
Isso.
Outro dia, uma pessoa... Uma aluna falou assim, poxa vida, vocês ficam falando que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí é muita coisa, é muito chato isso. Falei, poxa, mas em compensação você vai ter uma liberdade total.
Exato.
Sobre você. Você vai deixar de ser marionete na mão de pessoas encarnadas e desencarnadas e você vai ser dona da sua própria vida. Né? Então, isso é uma coisa que nos liberta.
Ele fala aqui, né? Que assim, os órgãos, né? Os sentidos, os órgãos, trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. Então vamos pensar, o que o guindaste faz? O guindaste, ele vai sozinho lá? Não, né? O guindaste, ele é conduzido para ir ao lugar certo, para apanhar, e ele é acionado por quem entende. Porque ele sabe manusear, porque me coloca num carro, num guindaste, eu não vou saber manusear aquilo.
É verdade. Mesmo quem sabe dirigir um carro normal,
isso,
não sabe dirigir um trator, um guindaste, que são coisas diferentes.
Tem que aprender, não é? Tem que fazer um curso para saber trabalhar com aquilo, para não causar até desastre, porque, não é?
Exatamente. Embora o princípio seja o mesmo, ele tem rodas,
isso,
ele anda e tal, mas o mecanismo é totalmente,
exato,
diferente.
Aí ele fala que guindaste condutores, transformadores e analistas. Gente, um transformador, o que o transformador faz? Ele processa. Mas para ele processar, ele vai ter que estar ajustado. Então, isso é uma coisa assim, muito séria, porque às vezes o pensamento da gente não. A gente fala assim, é como se fosse uma cachoeira. A ideia vai chegando, eu faço, desfaço, mexo e remexo, e eu acabo sendo, como você falou, uma marionete das situações, né? Qualquer vento me leva para qualquer lugar, e aí eu não tenho direção na minha vida.
Isso, nós ficamos joguetes. Nós somos joguetes dos pensamentos dos familiares, dos vizinhos, da rua.
Isso.
A gente fica, assim, sendo jogado de um lado para o outro.
No modismo, né?
Isso.
A gente vê
fica
que
se escravizando.
Tem determinadas situações que escravizam obrigação mesmo. Então, todo mundo está fazendo. Eu tenho que fazer também.
Olha, outro dia eu estava com uma amiga minha e ela estava com a unha pintada com a cor que eu achei muito esquisita. Aí eu dei uma olhada, ela falou assim, você gostou? Aí eu comecei a rir, eu falei assim, você quer que eu seja educada ou que eu seja verdadeira? Eu tenho bastante intimidade com ela. Aí ela falou, não, fala o que você acha mesmo. Eu falei, cara, eu achei horrível isso. Aí ela falou assim, ah, eu também. Eu falei, mas por que você botou? Não, porque a moça da manicure falou que tá se usando essa cor agora e tal. Eu falei, mas olha, não combina com você, não tem nada a ver, parece que a sua mão é de outra pessoa. É porque ela é uma pessoa assim, muito... assim, pacata e tal, e aquela cor era um negócio, assim...
Não combinava,
né? Com o jeito dela, não combinava com o jeito dela, né? E, no entanto, ela também não estava gostando, mas como falaram que estava na moda...
Na moda, a pessoa acaba usando aquilo.
E ela falando que também não estava gostando. Então, veja, como numa pequena coisa, nós vamos escravizando a nossa mente. Só que isto, a gente fala, ah, mas que bobagem. Não, porque nós fazemos isso o tempo inteiro.
Exatamente.
Nós vamos nos rendendo, nós vamos nos tornando refém das pessoas, das coisas, das modas. Nós vamos ficando refém com medo de ficar sozinho, com medo disso e daquilo. E daqui a pouco nós não temos noção de quem nós somos.
Exatamente.
Porque se perguntar quem é você, o que você gosta? O que você deseja? Nós não sabemos isso na ponta da língua.
A gente não processa, né? A informação, a vibração que chega. A gente vai caminhando assim de uma forma até inconsequente, não é?
Exatamente. Então, essas coisas, essas informações é para que a gente se aproprie de nós mesmos.
Exatamente. Ele vai dizer...
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando nosso texto, a André Luiz fica assim, muito impressionado e feliz, ele diz... A elucidação não podia ser mais simples, contudo, oferecia oportunidade a mais amplas indagações. E aí ele indaga, o Hilário indaga com interesse... Teremos, então, aqui a técnica do próprio pensamento? E o instrutor fala, não tanto. O pensamento, que nos é exclusivo, flui incessantemente do nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas, que nos são particulares, e usamos-lo normalmente acionando os recursos de que nos dispomos. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que nos incorpora à cabeça. Aí Hilário está intrigado com essa questão. O assistente fala, sua afirmativa carece de base. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento... vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Berenice, fala um pouquinho sobre essa questão para a gente.
Pois é, gente. Veja que o livro, até agora, ele vem realmente falando praticamente a mesma coisa. Isso. Aí a gente fala, poxa, mas é tudo tão repetitivo... Mas mesmo assim a gente não consegue entender. Então ele vem falando, vem explicando. Então, como ele diz aqui, qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção. Você que está nos ouvindo, né? Então, qualquer um de nós. Você e nós que estamos aqui, mas individualmente. Nós sabemos, você sabe manejar a sua própria atenção? Você tem o controle da sua atenção? Você tem um controle sobre você mesmo? Outro dia eu estava com uma amiga minha e nós nos encontramos cedo na minha casa que a gente foi sair para fazer uma determinada tarefa. E uma outra ligou marcando para a gente se encontrar à tarde. Então, tá bom. Eu falei, olha, eu estou indo para Botafogo, não sei que horas eu vou chegar. Aí quando foi umas 2 horas, a pessoa me ligou novamente. E aí, onde é que vocês estão? Eu falei, olha, estou em Botafogo. Poxa, mas você não falou que ia estar aqui por volta das 3 horas? Eu falei, não falei isso. E aí a minha amiga que estava do lado falou, caramba, você não falou horário nenhum. Eu falei, não falei. Então, olha só, a pessoa, ela deduziu um determinado horário, ela jogou para mim. Exato. Aí eu tenho a opção de ou ficar discutindo com Exato. Ela, ou entrar na pilha e sair que nem uma louca isso, no um trânsito, trator, porque eu marquei aquele horário. Exato. Eu falei, olha, não, eu estou em Botafogo, mas quando você vai chegar? Não tenho a menor ideia. Mas quando eu estiver a caminho, eu te aviso. Aí ela falou para mim assim, puxa, você é sempre tão calma. Eu falei, não, eu não sou calma, não. Só que eu não deixo ninguém me fazer de refém.
Exato.
Eu não vou entrar numa situação, né?
Que não pertence a você.
Exatamente, exato. Não pertence. Aí ela ficou, não, mas você falou outro dia que estaria por volta das 3. Eu falei, teve hora que eu falei assim, eu falei isso, ela falou, então eu estou desfalando. Eu não vou chegar às 3 horas.
Exato.
Aí você dá aquele impacto. Exato. Porque senão você vai ficando refém, ficar discutindo disso, não disso,
e
disso,
fica
disso.
Até com uma culpa, né? Isso, olha que coisa séria, porque a questão da culpa vem nisso, né? A pessoa cria uma expectativa em relação a você. Aí você aceita aquilo, aí daqui a pouco vem a cobrança e você fica achando e observa. Tem companheiros que são tão hábeis nessa questão que você acaba muitas vezes tendo razão e ficando com culpa em função da habilidade verbal do outro, que na verdade é assimilação de corrente mental. Você assimila aquilo.
Exatamente. Então, eu tenho uma amiga minha que fala, olha, eu tomei uma única decisão da minha vida. A culpa não me pertence.
Exato.
Porque aí você trabalha com mais liberdade. Né? Ah, olha, eu errei. Ok, eu errei, mas agora eu não vou errar mais. Ah,
estou
porque
aprendendo.
Você... Não. Isso aí, essa culpa aí é sua, né?
Exato.
E aí não tem nada a ver comigo, não. E também a gente vai aprendendo a não ter medo de perder as pessoas. Né? Eu tenho uma outra amiga minha também, que ela sempre, quando ela começa a achar que alguém está fazendo ela de refém, ela imagina a pessoa morrendo.
Uhum.
Ela, olha, se a pessoa morresse, eu não ia ter que ficar
Exato.
Sozinha? Então, deixa eu me virar. Exato. Não posso ficar com medo de perder alguma coisa. Porque se tiver que perder... vai perder. E você ficar vivendo como refém é horrível. É horrível para quem vive sob aquele medo e é horrível também para quem comanda alguém.
É porque você acaba
medo.
Sendo autêntico, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a maturidade, quando a gente amadurece, né, com lucidez, eu acho que uma das vantagens da maturidade é essa. Você fala, você começa a entender melhor e falar melhor o sim, sim, não, não.
Exato.
Você ir negando as coisas é de uma forma que você não se sinta culpada.
Exato.
E nem, não se sinta refém
Exatamente.
Daquela situação. Então, quando ele vem falando daqui, dessa própria atenção, uma outra coisa, ele fala, o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência. Você que está nos ouvindo, você sabe exatamente qual é a frequência do seu pensamento? Você pensa coisas mais positivas ou mais negativas? O que vem na sua mente? Porque muitos de nós não tem nem noção.
Exato.
Eu não
e
conheço.
Aí você não sabe o quanto mudou, né? E por que mudou?
Eu não conheço um pessimista que diga que é pessimista.
Não.
Eu não conheço, né?
Ele diz que é realista.
Exatamente. E aí a gente vai pontuando. Também quem estiver do meu lado, eu vou falando. Olha, fulano, essa já é a quinta vez que você fala sobre alguma coisa de uma forma pessimista. Dá uma olhadazinha aí se você não está sendo muito pessimista na sua vida.
Para a criatura analisar, você sabe, Berenice, essa questão de atenção é muito séria. Eu estava ontem, né, no dia de domingo, eu tinha um planejamento na minha vida. E aí estava dando conta daquilo, iria almoçar... na casa de uma pessoa, né, de uma tia querida, tudo isso, e de repente chegou alguém que iria fazer um concurso, e como era próximo da minha casa, falou assim, ah, eu vou fazer um concurso, e aí você permite que eu tome um banho aqui, e almoço aqui, saia daqui e tudo? Aí tudo bem, né? Isso não era um grande problema, mas daqui a pouco eu fui ficando agitada. E aí eu pensei assim, por que eu estou assim? Olha só, por que eu estou assim? Afinal de contas, não tem, saiu da programação, mas não é problema nenhum, porque é cedo. É claro que dará tempo de eu fazer. E à medida que eu fui questionando aquilo, eu fui percebendo que eu estava o quê? Assimilando uma corrente de ansiedade que a pessoa estava em relação a um concurso que ela ia fazer. Aí eu falei assim, não, para isso não me pertence. Aí eu comecei a conversar com a pessoa. Olha só. Vai bem, lê bem, são 4 horas de prova. Você pagou, é muito interessante que a pessoa é desempregada, faz um concurso para ganhar emprego, né? Mas é cara a inscrição, né? Pagou uma inscrição cara, então se respeite, você lê com calma, você tem todo o tempo. À medida que eu fui falando para a pessoa, é interessante, Berenice, eu fui devolvendo a pessoa, assim, de uma forma tranquila, aquela ansiedade que a pessoa está. E a pessoa saiu, deu tomar banho, eu falei, eu estou saindo tão bem daqui. Agora, vamos dizer, Berenice, que eu entrasse na pilha, como se diz vulgarmente. É. Daqui a pouco eu estaria toda desequilibrada e ainda devolveria para a pessoa o quê? Atenção, ansiedade, que não seria bom. Então, é muito bom a gente analisar. Atenção é a palavra-chave desse parágrafo.
Exatamente. Aí ele vem falando aqui no círculo dos hábitos.
Isso.
E dos pontos de vista. Nós sabemos, assim, com lucidez, quais são os nossos hábitos? Isso. Nós temos, assim, uma noção clara sobre o ponto de vista que nós temos das coisas? Porque, às vezes, eu já me peguei, assim, para um determinado grupo, eu falo um determinado ponto de vista. Para outros, eu falava outro.
Isso.
Aí eu comecei a me pegar numa contradição. Aí depois você começa a perceber, não, aí você começa a agradar. Né? Você vai agradando, né? Você fala um, você fala outro. Depois eu falei, olha, isso não tá bom, né? Porque daqui a pouco eu estou me perdendo.
Isso.
Então, nós não podemos apenas fazer isso. E uma vez eu escutei uma orientação espiritual, o mentor falar, omissão não é virtude.
Isso, isso.
E isto é uma coisa muito comum no meio espírita, principalmente quem tem obra social e tal, e que precisa de recursos, de falar assim, não fala que é espírita.
Exato, porque senão vai afastar, né?
Isso, aí você vai falar com materialistas, aí você não fala, vai falar com evangélicos, você fala que não é espírita. Você vai falar com os materialistas, aí você não fala de Deus. Você vai falar com os judeus, aí você não fala de Jesus. Daqui a pouco, você não está sabendo nem quem você é. Qual é o teu papel? Né? Então eu falei, não, gente, olha só. Nós somos espíritas. A nossa obra social é uma obra espírita. No site vai estar lá dizendo que somos espíritas. Ah, mas a pessoa não vai ajudar. Ela perdeu a oportunidade.
Exato, exatamente.
Ela que perdeu a oportunidade. Isso. Nós não, porque senão nós não vamos ter uma visão da imortalidade da alma. Eu vou estar com uma visão medíocre apenas das questões materiais.
Estou lembrando... Emmanuel falava assim, seja espírita o nome do teu nome. Ele fala numa página que está no livro Ideal Espírita. Seja espírita. E eu lembro de Delane, Gabriel Delane, em que naquele momento havia as lápides, né, dos túmulos, e cada um pensava na homenagem, como que eu estaria ser lembrado, né? E Gabriel Delane falou assim, eu só quero que coloque o seguinte, Gabriel Delane foi espírita. Eu acho uma coisa assim tão, tão bonita que é a fidelidade, né? E naquele momento que ele desencarna, que ele está vivendo, naquele momento social, ser espírita é um desafio.
Muito grande, né? É? Muito, chegava até a ser crime em alguns momentos, né? Então, as nossas ideias, como ele vem falando aqui, o círculo dos nossos hábitos, do ponto de vista, tem que ter uma coerência. Porque senão nós vamos querendo agradar as pessoas, agradar as situações, até mesmo sob, né, um bom pretexto, né, para proteger uma obra, para proteger alguém, para proteger um trabalho social, alguma coisa, mas no fundo não vale a pena, porque a gente vai o quê? Se enrolando.
Exatamente.
Né? Então que a gente saiba ser autêntico, seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque nós já viemos aí de muitas reencarnações, de tudo pela metade, de todas as ideias pela metade. Então, nós temos que ter realmente as nossas ideias e saber, de fato, quais são os nossos hábitos, qual é o nosso ponto de vista acerca das coisas. E que se a gente não tem, que a gente construa no alicerce da verdade. Né? Então, se é espírita, então construa o ponto de vista no alicerce espírita. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz. nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.